O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que Tel Aviv seguirá com a invasão da faixa de Gaza, inclusive de Rafah. A pressão internacional, e ela está aumentando, mas especialmente quando a pressão internacional aumenta, é que devemos cerrar fileiras e nos unir contra as tentativas de parar a guerra, disse o primeiro-ministro. Ele afirmou que o exército seguirá operando contra o Hamas em toda a faixa de Gaza. Quem nos disser para não agir em Rafah está nos dizendo para perder a guerra. E isto não vai acontecer, acentuou Netanyahu. Israel indicou como prazo para invadir Rafah o início do Ramadã, que é justamente neste domingo, dia 10. Superlotado por deslocados internos, Rafah é o maior centro urbano de Gaza, que ainda não foi alvo de uma invasão terrestre do exército de Israel, embora bombardeios atinjam a cidade desde o início do conflito. O local fica na fronteira com o Egito e tem sido a porta de entrada para ajuda humanitária, que não é barrada em direção ao território palestino. A delegação do Hamas, que participava de negociações por uma trégua com Israel na faixa de Gaza, deixou o Cairo nesta quinta-feira, mas disse em comunicado que continuará com os diálogos pelo cessar-fogo do território palestino até que um acordo seja alcançado. Mas enquanto o acordo não chega, os conflitos continuam, não só em Gaza, mas também no norte de Israel e sul do Líbano.
O Hezbollah, que apoia o Hamas, atacou a região norte de Israel.
As imagens mostram que a defesa antiaérea do país entrou em ação na cidade israelense de Kiryat Shmona. O sistema de radares detecta o ataque e envia mísseis para interceptar os foguetes lançados pelo Hezbollah. Um deles não foi abatido e caiu em meio às casas do kibbutz Kfar Blum. Ninguém ficou ferido. O Hezbollah tem feito ataques diários ao território de Israel desde que começou a guerra em Gaza. Autoridades israelenses alertam para uma ampliação da guerra se o Hezbollah não retirar combatentes da região do rio Litani, perto da fronteira entre Líbano e Israel. O Hezbollah diz que os ataques são em apoio ao grupo terrorista Hamas e rejeita negociar o fim das hostilidades na fronteira enquanto não houver trégua na faixa de Gaza. No Golfo de Aden, a milícia Houthi, que controla parte do Iêmen, atacou um navio comercial de bandeira de Barbados. A embarcação pegou fogo, as pessoas a bordo abandonaram o navio em botes e ao menos 2 tripulantes morreram. Israel e o grupo terrorista Hamas não cederam nas negociações por um cessar-fogo temporário. Os mediadores internacionais, entre eles os Estados Unidos, pressionam por uma pausa nos combates de pelo menos alguns dias para construir confiança entre os dois lados. O impasse ocorre porque o Hamas não faz uma lista de reféns que podem ser libertados, o que é uma das exigências de Israel para seguir com as conversas sobre um período de trégua. Já o grupo terrorista quer um mapa das regiões que serão desocupadas pelo exército de Israel.
Em meio ao conflito, Israel acusa funcionários da ONU de serem coniventes com o Hamas.
O enviado de Israel à ONU, Gilad Erdan, afirmou que a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, o UNRWA, na sigla em inglês, sempre foi parte do problema e nunca parte da solução. A declaração foi feita nesta segunda-feira, durante uma discussão sobre o uso do veto por membros permanentes, após os Estados Unidos vetar 3 resoluções sobre um cessar-fogo no conflito entre Israel e o Hamas. As escolas da UNRWA são terreno fértil para incitamento, ódio e martírio. Vários estudos e números relataram sobre a glorificação do terror, o incentivo à jihad e o antissemitismo ensinados nas escolas da UNRWA todos os dias. A UNRWA, com financiamento internacional, seu financiamento, está tornando crianças palestinas em terroristas. Em Tel Aviv, o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, foi além e declarou que mais de 450 funcionários da UNRWA são agentes militares em grupos terroristas em Gaza. A acusação intensifica a campanha israelense contra esta agência, chave nos esforços para proporcionar ajuda no enclave, onde as organizações humanitárias alertam que o risco de fome é iminente. Na reunião da Assembleia Geral, o chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, defendeu a entidade dos ataques israelenses.
Dismantling UNRWA is short-sighted.
Desmantelar a UNRWA é uma visão míope. Ao fazê-lo, sacrificaremos toda uma geração de crianças, plantando as sementes do ódio, do ressentimento e dos conflitos futuros. A noção de que a agência pode ser desmantelada sem violar uma série de direitos humanos e colocar em risco a paz e a segurança internacionais é, na melhor das hipóteses, ingênua.
A host of human rights and jeopardizing international peace and security is naive at best.
O funcionário da ONU alertou que a UNRWA está enfrentando uma campanha deliberada e orquestrada para minar suas operações, com uso inclusive de desinformação destinada a fomentar a desconfiança e manchar a reputação da agência.
Conforme foi salientado, Israel pretende desenvolver o ataque por terra a Rafah, justamente neste domingo, início do mês do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, o que consequentemente gera grandes preocupações, especialmente em Jerusalém.
O Ramadã, mês sagrado do calendário islâmico, começa neste fim de semana. Sem um acordo de paz, a tensão deve aumentar. Nas últimas semanas, o governo de Israel discute a necessidade de reforçar a segurança na cidade antiga de Jerusalém, por causa do risco de ataques. Hoje, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que não haverá restrições na primeira semana do Ramadã e que os muçulmanos poderão entrar no Monte do Templo, local considerado sagrado por judeus, cristãos e islâmicos. No norte de Israel, uma casa foi atingida por um foguete lançado a partir do Líbano. Ninguém ficou ferido. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse que os ataques contínuos do Hezbollah, que apoia o Hamas, arrastam a região para uma perigosa escalada de violência.
Ou seja, enquanto não se resolve o conflito na faixa de Gaza, se ampliam as tensões e as confrontações no norte de Israel. A seguir, como a Rússia conseguiu se manter apesar das sanções econômicas do Ocidente? E conseguirá se sustentar?